partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Como sempre e mais do que nunca, bem-vindo ao Escola Brasil.
Muito bom contar com a sua audiência, hein?
Bom, para começar no Pix, Sandra, você sabe a diferença entre mestre e discípulo?
Imagino, mas tenho certeza que a sua resposta vem mais completa, né? Senti aí pelo seu tom de voz.
Muito obrigado. Bom, o mestre sabe que não sabe tudo. Tá sempre procurando novos conhecimentos. Já o discípulo é aquele que pensa que sabe o que o mestre sabe. E se agir sempre assim, nunca vai deixar de ser discípulo.
Ah, o grande João Guimarães Rosa já dizia, o verdadeiro mestre é aquele que nunca para de aprender.
Bom, eu lancei esse assunto pelo seguinte, ó. Hoje nós vamos falar sobre como a experiência de vida é essencial para o conhecimento.
Bem adequado, viu? Porque acho que às vezes no Brasil se valoriza muito só a juventude, né? E se esquece da sabedoria dos mais velhos.
Pois é, eu tenho certeza que nós e você que está ouvindo o programa vamos aprender muito com a matéria sobre o Estatuto do Idoso, viu? Respeitar e ouvir os mais velhos tem muito, mas muito mesmo a ver com educação e cidadania.
Muito bacana também a reportagem sobre as escolas Família Agrícola, onde os filhos de agricultores alternam períodos na escola e outros na propriedade da família, ensinando e aplicando o que aprenderam.
Tudo isso logo depois do intervalo. É ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé.
São 5 horas da manhã e todo mundo já tá de pé na Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-Paraná, em Rondônia.
Antes de tomar o café da manhã, os alunos limpam os quartos, o refeitório e ainda dão uma geral na sala de aula. 7 horas da manhã já começam as aulas, que vão até às 5h30 da tarde.
Eita, pessoal disciplinado, hein? Essa é a rotina da escola que existe desde 1987 e foi baseada no modelo de educação rural fundada na França, a famosa pedagogia da alternância. É, isso eles estão fazendo com o objetivo de fixar as famílias no campo, capacitando os filhos de agricultores.
Isso quer dizer o seguinte, os meninos e meninas que estudam por lá ficam 15 dias na escola e 15 dias em casa.
Fogão de lenha e uma rede lá.
O pessoal volta pra casa e mata a saudade da família, do cafezinho feito pela mãe. Mas esse não é um período de férias, não. Quando os alunos estão em casa, não tem moleza. Os pais anotam numa caderneta escolar todos os passos dos filhos. Quantas horas estudou, como é que colocou em prática o que aprendeu, de quais atividades comunitárias participou e assim por diante, né?
Sem propaganda ou alarde, a escola já se transformou num caso de sucesso entre filhos de pequenos produtores rurais da região. Até grandes produtores rurais querem uma vaga na instituição para seus herdeiros, mas a escola tem regras bem definidas.
Isso, só são aceitos filhos de moradores das zonas rurais herdeiros de pequenas propriedades agrícolas e que tenham participação na comunidade. Pode ser em igrejas, associações ou até em partidos políticos. O coordenador pedagógico José de Arimateia explica quais são as exigências.
O aluno ele só adquire a vaga a partir do momento em que a família faz esse compromisso de apoiar e de subsidiar todas as ações do filho na escola. Então, toda tomada de decisão junto da propriedade, o filho já começa a ser inserido e também nas coisas da escola, a família começa a tomar parte.
Bem, ainda segundo o coordenador José de Arimateia, a escola não funciona sem a família. São 3 reuniões por ano com os pais para avaliar, para estipular metas e repassar a parte pedagógica. E a avaliação do aluno é bem diferente. Presta atenção!
Quando ele termina o curso, ele tem que estar com um projetinho profissional pronto, seja de melhoria da propriedade, seja uma implantação de uma nova atividade, seja de apoio à comunidade, em que esse jovem tem o aval da família para poder construir esse projeto, que é uma intenção, que é uma vontade dele.
Assim, a Escola Familiar Agrícola vai cumprindo a sua missão de manter as famílias no campo. A aluna Tânia Paula Moreira está no primeiro ano do ensino médio, mas já tem planos a longo prazo.
Sim, eu pretendo ter o meu sítio, cuidar dos sítios dos meus pais, ficar lá porque eu estou sendo uma técnica. Vou me formar, vou ser uma técnica em agropecuária. Então, eu não tenho vontade de morar em cidade, tudo, definitivamente. Eu quero aprofundar mais o meu conhecimento sobre agropecuária e estar implantando dentro da minha propriedade familiar. Não sair de lá e não abandonar a minha propriedade.
Já o aluno do terceiro ano, Alessandro Carlos de Freitas, ainda está em dúvida sobre qual profissão seguir.
Olha, eu ainda estou em dúvida entre a área pedagógica, de fazer pedagogia, ou agronomia. Só que em primeiro lugar a gente vai tentar trabalhar na propriedade da gente, né, investir. Meu pai trabalha aí, a gente vai tentar estar trabalhando lá para estar melhorando a propriedade, né, se a gente é agricultor familiar.
A Escola Familiar Agrícola Itapiré, Mogi, Paraná, Rondônia, pertence à rede de escolas familiares agrícolas do Brasil. São 248 unidades em 21 estados.
Além das matérias do curso médio regular, os alunos e alunas aprendem agropecuária e zootecnia.
Para saber mais, a gente indica o livro Escola Rural, Urbanização e Políticas Educacionais, do Sérgio Celani Leite, da editora Cortez, e que custa por volta, assim, de R$14. Vou repetir, hein? Escola Rural, Urbanização e Políticas Educacionais, editora Cortez.
Escola Brasil.
Muito bem, é hora do intervalo. A gente volta em seguida com a matéria sobre o Estatuto do Idoso e logo depois tem o Matuto Luiz Alberto.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Agora sou criança. E o vovô também já foi. A vida é uma balança.
Assim como todo mundo foi criança, todo mundo vai envelhecer um dia. É a lei da vida, né, gente? Afinal, o tempo passa.
E com o tempo vem a experiência. Daí a importância de respeitar as pessoas mais velhas.
E nada é mais justo do que garantir aos mais velhos esse direito. Para isso foi criado o Estatuto do Idoso.
Em vigor desde 1º de janeiro de 2004, a lei garante direitos e determina deveres para melhorar a vida de 15 milhões de brasileiros com mais de 60 anos.
Os 118 artigos do Estatuto trazem muitas mudanças e estabelecem punições punições para quem desrespeitar o direito dos idosos. As penas podem variar de 2 meses a 12 anos de prisão, dependendo do crime.
Por exemplo, depois do estatuto, é crime discriminar o idoso em qualquer circunstância. A pena para quem faz isso é de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa.
Além de ser uma extrema falta de educação discriminar o idoso, é também dar um tiro no pé, né, gente? Porque todos nós vamos chegar lá, é ou não é? Uma outra atitude que me assusta é o abandono do idoso em asilos. E olha, isso também é crime, hein, que pode ser punido com detenção de até 3 anos.
Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com um promotor de justiça do direito do idoso, Vandir da Silva Ferreira.
Tudo bem, doutor Vandir?
Tudo bem. Eu faço uma saudação aos ouvintes da Escola Brasil e estou à sua disposição.
Ok, obrigado. O que é que mudou com o Estatuto do Idoso, hein?
O Estatuto do Idoso criou muitos mecanismos, né, para garantir que o direito do idoso seja cumprido. Ele determina, por exemplo, que o idoso tem que ter a prioridade, digamos assim. Se isso não for atendido, há uma previsão de multa. Em muitas situações, também foram criados crimes específicos em que o idoso é vítima, exatamente para coibir o desrespeito ao idoso.
Doutor Vandir, e as pessoas estão respeitando essa nova lei?
Eu acho que os mecanismos de divulgação da lei são muito bons. Uhum. E a sociedade está percebendo que realmente tem que respeitar o idoso. Uma prova disso é que na nossa promotoria de justiça, muitas pessoas nos procuram para receber orientação de como agir com seus idosos.
Ah, e o senhor pode dizer quais são as denúncias mais comuns que vocês têm recebido na promotoria?
Olha, nós temos a questão do transporte, né, que ainda há muito desrespeito. Sim. Porque há gratuidade e os operadores do transporte, cobradores, motoristas, nem sempre aceitam o embarque desses idosos, né?
Uhum.
Nós temos também a questão da violência intrafamiliar. E aí vem todo tipo de maus-tratos em relação ao idoso e também a apropriação indébita de aposentadorias, né? São as questões assim que mais aparecem para nós aqui.
E a quem o idoso pode recorrer se tiver os seus direitos desrespeitados, promotor?
O próprio Estatuto do Idoso orienta o seguinte, que ele pode procurar onde houver o Conselho do Idoso.
Sim.
Pode procurar a Promotoria de Justiça. Se não houver no local uma Promotoria de Justiça especializada, como tem aqui no Distrito Federal, pode ser qualquer promotor de justiça da área onde a pessoa mora, né? Se for o caso de crime, a pessoa pode ir diretamente à polícia, né, para instauração de inquérito.
E é bom saber que as pessoas de idade têm tantos canais assim para recorrer, né?
São muitos, os canais são muitos. E sempre com aquela possibilidade. Se houver, não houver um atendimento adequado num, ele não ficar satisfeito, ele pode procurar outro, né?
Bom, também é importante dizer que atualmente muitos crimes já não dependem mais do idoso para que o processo seja aberto. Ou seja, qualquer um pode denunciar.
Antes só tinha processo se o idoso quisesse, né? Agora não.
Uhum.
Havendo notícia de que, por exemplo, um familiar está se apropriando de dinheiro do idoso, esse inquérito pode ser instaurado independentemente da vontade do idoso.
Ok, promotor Vandir Ferreira, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre esse assunto tão importante para a população.
Eu que agradeço a oportunidade e espero que realmente o Estatuto do Idoso se consolide em um tempo muito pequeno.
Ah, e a gente também espera. Um abraço.
Tá, outro pra você.
Ok, pra saber mais sobre o Estatuto do Idoso, visite o site Direito do Idoso.
O endereço é Direito do Idoso, tudo junto e sem o www.braslink.com. Tomou nota?
Não? Então anota que eu vou repetir, ó. É Direito do Idoso, tudo junto, sem www. Direitodoidoso.braslink.com. Ô, Sandra, essa música eu separei especialmente pra fechar o assunto. É o genial Luiz Gonzaga com uma lição de respeito aos mais velhos.
Eita, então arrasta a sandália.
Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, velho Jacó: Luí, respeita Januário. Luí, respeita Januário. Luí, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. Luí, Luí, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Eita, com 600 milhões, mas já se viu. Depois que esse filho no árvore todo sul tem sido um arvoroço da peste lá pra banda do Novo Exu. Todo mundo vai ver o diabo do negro. Eu também fui, mas não gostei. O negro tá muito modificado. Nem parece aquele molequinho que saiu daqui em 1930. Era malero, borchudo, cabeça de papagaio, zambeta, feio pra peste. Qual que? O negro agora tá gordo que parece um major. É uma gazimira lascada, um dinheiro danado. E rico, tá rico. Pelos caras que eu fiz, ele deve possuir pra mais de 10 contos de réis. Só fonou na grande danada, 120 baixo. É muito baixo. Eu nem sei pra que tanto baixo. Porque a reparando menos só toca em dois. Ginuário não. O fato de Ginuário ter 8 baixos, mas ele toca em todos 8. Sabe uma coisa? Luiz tá com muito cartaz. É um cartaz da peste. Mas ele precisa respeitar os 8 baixos do pai dele. E é por isso que eu canto assim. Luí, respeita Januário. Luí, respeita Januário. Luí, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. Luí, Luí, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai.
Ouvimos com o sensacional Luiz Gonzaga, o Velho Lua, Respeita Januário, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
E depois do Gonzagão, escuta só quem tá chegando.
Ei, menino, vem jogar capoeira aqui com eu, Caduro, ó, ó. Vou abrir a roda, abre a roda. Vem cá, você também, Marcelo, vem cá, ó. O Gardenço tá aí, não, Gardenço? Vem, Sandrinha, vem.
Ô, Luiz. Oi. Que é isso, Luiz?
Você tá Oi? Uma graça, viu? Sem camisa, calça branca. Essa cordinha na cintura tá tudo.
Eu pensei que você ia falar cordona, viu, Cezaninha? Ô, Cezaninha, sem contar o gingado. Ó, o gingado. Olha só aqui, ó. Olha o molejo. Ó. É, menino,
hein? Ô, ai, Luiz.
Oi.
O molejo e o gingado de um poste.
Ó, que é isso, Cador? Até que eu aprendi um bocadinho, só.
É, não, mas tá meio duro ainda, né, não?
Que eu vou jogar capoeira com os amigos meus, que moram lá pelas bandas lá de Monte Alegre, lá no Nordeste Goiano. Monte Alegre e Cavalcante.
Tá certo.
Aqui pertinho, no Goiás.
Ai, quem são esses seus novos amigos capoeiristas?
Ah, são os Calungas, Sandrinha.
Olha!
Os Calungas.
Você tá chique, hein, Luiz?
Eles são descendentes de antigos escravos que fugiram e formaram um quilombo nessa região aí.
Ô, que bacana, hein, Luiz? Na época da escravidão, existiam quilombos espalhados por todo o Brasil, né?
E você sabe como surgiu esse quilombo dos Calungas, Matuto?
Foi por volta de 1722, viu, Sandrinha? Quando os bandeirantes, o Bartolomeu Bueno, o Anhanguera e o João da Silva Ortiz, eles ocuparam as terras aqui no centro-oeste do Brasil, entendeu?
Olha!
Era o período do ciclo do ouro e da garimpagem também. E eles traziam, tratavam os escravos assim, pra trazer os escravos pra trabalhar nas minas dos Goiáses.
Rapaz, sabe que os escravos sofreram muito no trabalho nos garimpos, né?
E eles eram maltratados demais, viu, Cador? Foi então que eles se cansaram dos maltratos, fugiram e se esconderam nas terras, nas serras, né? Essas serras que ficam assim entre as cidades de Cavalcante e Monte Alegre. Quem vai ali pro Nordeste Goiânia, pro rumo de Arraias, já dá pra enxergar a serra.
Essas serras.
Aí deu origem ao povo Calunga lá, né? Que sobrevive há mais de 300 anos, isolados, né? Eles só foram descobertos tem pouco mais de 20 anos.
Nossa, é muito tempo, hein? Uhum. E depois desse isolamento todo, como é a vida dos Calungas hoje, assim, depois que eles foram descobertos?
Bom, Sandrinha, é o seguinte, hoje eles têm contato com a civilização moderna, né? O governo ajuda, eles já fazem, assim, um comércio nas feiras das cidades vizinhas, principalmente lá em Cavalcante, né? Mas apesar disso, os Calungas ainda mantêm os costumes de 300 anos atrás, viu?
Né?
Eles vivem em casas de adobe, com telhado de palha e de madeira também, né? E as casas ficam espalhadas pelas margens dos rios lá. O fogão é a lenha, né? O chão é terra batida, mas é limpinho, tudo arrumadinho, varridinho, sei. Sabe o que é?
Cuidado.
É, as panelas são lavadas no rio. E o banho também é tomado no rio mesmo.
Muito bem, seu Luiz Alberto. Tá sabendo de tudo. E o que é que eles... Do que eles vivem? O que eles produzem? Como é que eles fazem? Conta aí.
Ali a última vez que eu tive lá, eu conversei com eles lá, né? Os calungas vivem da agricultura, né? Eles cultivam mandioca, arroz, fumo, milho e feijão também.
Sei.
Eles criam também gado e aves, além de praticar a caça e a pesca lá, né? Mas eles não deterioram as coisas, não, viu?
Entendi.
Eles têm um jeitinho.
Pega o que precisa.
É, exatamente.
Entendi.
Eles têm uns limitinhos deles lá. A produção de farinha é uma das mais importantes atividades, envolvendo todas as famílias, como se fosse assim um ritual, não um costume.
Ah, mas hoje eles já têm escolas também, né? Será que as crianças que estudam aprendem a preservar essas tradições, Luiz?
Olha, Sandrinha, as escolas que ficam na comunidade Calunga, viu? São iguaizinhas às outras, viu? Mas eles tomam, assim, todo cuidado com o que eles ensinam. Porque a importância de manter vivos os costumes e as tradições é muito grande, é enorme, né? Uma dessas tradições é que todas as decisões que a comunidade tem que tomar... são tomadas pelos mais idosos.
Belo exemplo para nós seguirmos, né?
Com certeza.
Valorizar quem tem mais experiência, quem conhece melhor a vida.
Ô Cadu, outra coisa que eu aprendi com os Calunga é que os antigos quilombos, eles não eram só formados por negros, escravos, não, sabia?
É mesmo? É,
não, muita gente pensa que era só os escravos. Era, tinha índio também, mulheres, jovens que queriam fugir do serviço militar, não queriam servir o exército, né? Aí todo mundo que era oprimido pela sociedade daquela época fugia pros quilombos.
Entendi.
Lá todo mundo era igual, eles achavam que todo mundo era igual, né? Que era bom de viver lá, né? Não tinha pobre nem rico... Todo mundo trabalhava em conjunto, né?
É, os quilombos eram verdadeiras ilhas de liberdade e justiça social.
É, isso mesmo, Zandinha. E uma das armas para defender essas ilhas contra os ataques assim, de quem perseguia os quilombolas era essa aqui, ó. Aí você tinha firmeza aqui, ó.
Menina!
Tô boba!
É! Agora eu vou gingar. Vou lá pros meus amigos Calunga lá. Tchau pra você, gente.
Tchau, Luiz. Ó, do jeito que você tá erguendo o pé aí, é bem capaz que você mate uma formiga, viu?
Que é isso?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Tem promoção nova no pedaço.
É, a promoção tem esporte na jogada. Nós vamos distribuir 15 kits com 50 bolas. Tem bola de futebol, de vôlei, de basquete, de handball.
O kit esportivo ainda vai com as redes, 3 bandeiras oficiais do Brasil, um uniforme completo do Ministério do Esporte para o professor e 10 jogos de xadrez.
Pois é, vão ser sorteados 12 kits. Se você for sorteado, a escola pública que você indicar ganha o kit e você ganha uma sacola cheia de bolas só para você. Que tal?
E as 3 escolas que mobilizarem toda a comunidade escolar e enviarem o maior número de cartas já ganham o kit sem precisar entrar no sorteio.
Viu como é fácil? A promoção é em parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte.
É verdade, todo esse material, gente, é feito por presidiários e por jovens internos em programas de recuperação. E a matéria-prima usada na confecção é da mesma qualidade, igualzinho, viu? De marcas esportivas assim famosas. Tudo do bom e do melhor.
Bem, o que você tem que fazer para participar? Preste atenção, você tem que responder a uma pergunta. Muito fácil, como você gostaria que fosse a sua aula de educação física?
Se você não estuda mais, não tem problema. Tem problema? Não tem não. Diga assim mesmo como você gostaria que ela fosse.
Escreva na carta se você é aluno ou aluna dessa escola, se você é professor, pai, mãe, amigo, enfim, quem é você?
E coloque lá o nome da escola, com o endereço, o telefone, se tiver, né? Assim, gente, ó, tudo certinho, viu? E o seu telefone também, pra gente falar com você, é claro.
O nosso endereço é Caixa Postal 2490, o CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. E daqui a pouquinho nós vamos repetir, ficar com lápis e papel na mão.
Ah, gente, escreva dizendo em que rádio você ouve Escola Brasil, isso é importante.
E você, colega radialista, se a sua emissora já retransmite o Escola Brasil, por favor, mande um e-mail ou escreva uma carta dizendo o nome da sua emissora, a hora em que o programa está sendo retransmitido e o número aproximado de ouvintes que vocês têm.
A retransmissão do Escola Brasil é de graça e a sua emissora contribui para a melhoria da educação brasileira.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Olha que legal, Sandra, a gente tem duas cartas aqui, eu vou dar uma para você, que são irmãos, tá? Então, vou ler aqui a carta da Laura Beatriz Borges de Araújo. Eles moram na Fazenda Santa Mariana, município de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. A carta da Laura Beatriz começa assim: Oi, Cadu e Sandra, eu tenho 9 anos, vou fazer a quarta série e escrevo para ganhar um calendário. Tô esperando que eu ganhe. Já ganhou, tá? Olha, o que eu mais gosto é da participação do Matuto, eu não perco. E o que eu não gosto é quando não tem programa, eu fico muito triste. Espero que vocês fiquem sempre nos alegrando nas nossas noites. No mais, eu fico com muitas saudades da sua ouvinte, Laura Beatriz Borges de Araújo.
Que bonitinho, o irmãozinho dela, o Diogo, que mandou uma cartinha bem bonitinha também com personagens aqui Disney. Olha, o Mickey e a Minnie, né? Bem bonitinho. E ele escreveu que o que ele mais gosta do programa é do programa inteiro. Ele simplesmente gosta do programa inteiro. E o que ele menos gosta é quando o programa não vai ao ar. Ai, que peninho. O programa vai ao ar de segunda a sexta só, né? Realmente, sábado e domingo não tem programa. E ele fica muito triste por isso. Então, um beijinho pra vocês dois, pro Diogo e pra Laura também. Lá da Fazenda Santa Maria Mariana, do município de Conceição do Araguaia, no estado do Pará.
Uhum.
Escola Brasil.
Muito bem. Escreva cartas, bilhetes, e-mails. Registre suas impressões, divida com todos nós, viu? Faz muito bem.
E quando escrever para Escola Brasil, não esqueça de contar em que rádio ouviu o programa.
Bem, Sandra, hoje nós falamos muito sobre como é importante respeitar os mais velhos na sua sabedoria, na sua experiência.
E Cadu, muitas vezes o que eles têm para nos ensinar ajuda a encurtar caminhos, encontrar soluções, evitar perigos, viu, moçada?
Muito bem. E hoje nós falamos também sobre Escola Família Agrícola.
Se você tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre os assuntos apresentados no Escola Brasil, escreva.
Bem, por hoje é só e foi bastante, hein? Amanhã tem mais ainda. Amanhã tem mais com um programa em homenagem às mulheres.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.